You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A gente está aqui então, oi pessoal, ao vivo, tudo
oi,
bem?
Oi gente!
Estamos aqui com a super Carla Mendes, tatuadora. Você participou da Austrália Tattoo Expo, que é um dos eventos aqui do país, que mostram tatuagens de vários locais dos estados, né, da Austrália. Mas a gente vai falar também sobre We Are Diamonds, o seu projeto.
Lindo, que eu amo tanto, gente.
E também um pouco da sua história, né? Você como tatuadora, como é que você desenvolveu essa paixão por essa arte que você faz tão bem e de maneira tão apaixonada.
Então, tudo começou há 18 anos atrás, quando eu me tornei tatuadora. Eu fazia direito antes, mas não curtia muito e mudei radicalmente.
Direito? Direito. Era advogado, estava indo para o advocacia.
Terceiro ano de direito, é. E aí eu vi que não era para mim, não era o que eu gostava e eu mudei radicalmente para fazer tatuagem. E eu nem sabia que eu sabia desenhar ou tatuar ou qualquer coisa assim. Eu fiz minha primeira tatuagem na minha mãe e me apaixonei por
e
fazer tatuagem.
E qual foi essa tatuagem?
Foi uma borboletinha na barriga. E me apaixonei por essa tatuagem. Hoje em dia eu acho ela péssima e ela não deixa eu arrumar, entendeu? Mas na época eu gostei muito, decidi participar de uns campeonatos de tatuagem quando eu tinha 6 meses de tatuagem e eu fui a primeira mulher no Brasil a ganhar prêmio em uma convenção internacional. Então minha carreira começou ali. Aí eu decidi que eu ia tatuar de tudo.
Isso tudo em São Paulo? Você
tudo
é natural
isso em São Paulo,
né? São Paulo
é,
capital?
Onde eu tenho uma loja lá há 18 anos, uma loja conceituada na zona norte de São Paulo. Eu tenho 7 tatuadores que trabalham lá comigo.
Você é a primeira mulher brasileira a ser premiada.
Isso, numa convenção internacional. Sim, numa convenção. E depois daí eu não parei. Eu comecei a tatuar tudo e todo mundo. E me apaixonei muito por essa arte. E decidi levar ela onde eu conseguiria, sabe? Então eu participei muito de campeonatos internacionais, de muita convenção internacional. Porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso a muitos materiais. Então eu sempre viajei em busca de ótimos materiais para levar para minha loja.
Quais os materiais que você precisa?
Ah, são tintas boas, máquinas de tatuagem boas também, sabe? Agora tem muita coisa diferente, tem carbono diferente, tem máquina de tirar decalque. Hoje em dia tem muita coisa e graças a Deus no Brasil a gente também tem acesso a muita coisa boa. Hoje tem grandes empresas lá no Brasil que fabricam tintas e tudo mais, então a gente lá no Brasil agora tá melhor. Mas mesmo assim, fora do Brasil ainda é bem melhor. Então, por isso eu sempre viajei em busca de novos materiais. Porque eu sempre quis oferecer para os meus clientes lá do Brasil que o melhor, sabe? Então, eu sempre fui atrás de coisas boas para eles e de me aperfeiçoar também nos desenhos, nas tatuagens. É, a galera que sempre me procurou para fazer os desenhos sempre foi uma galera que confiou muito em mim, sabe? Então, eu sempre me entreguei por completo para fazer os desenhos. Então, para mim, fazer uma arte na pessoa não é só fazer uma tatuagem e ponto. É fazer uma coisa que agregue alguma coisa à vida dela, sabe? Que combine com ela, que tenha a ver com a sua personalidade. Então, eu sempre conquistei muitos clientes por causa disso. Então, eles sempre confiaram muito no meu trabalho. E por isso, lá no Brasil, eu sempre tive uma agenda muito cheia de clientes. E eu tatuei assim, insanamente, durante 16 anos. Até que eu entrei numa fase meio ruim da minha vida, que eu tive que procurar algum sentido maior para ela, sabe? É, só fazer as tatuagens normais, que eu fazia tatuagem comercial, não tava mais me agradando tanto. E eu passei por um período meio de deprê, não sabia o que fazer e tal. E aí um dia eu tive um start olhando para uma joia. Tipo, uma joia que eu comprei no Hawaii, numa convenção lá.
Joia verdadeira?
Uma pedra preciosa. E eu tive um start deitada na minha cama e pensei, por que não usar isso na tatuagem? Entendeu? É uma coisa que eu gosto muito. Então, eu uni, há 2 anos atrás, eu criei um estilo que eu uni as pedras preciosas com os meus traços finos e com os ornamentos que eu sempre fiz. Meu estilo sempre foi fine line, coisinha delicada, sabe? Então eu resolvi unir tudo isso. E hoje em dia eu falo que isso foi um presente de Deus para mim, porque realmente eu amei fazer isso. E isso me tirou daquela fase ruim que eu tava, sabe?
A tatuagem
me salvou mais uma vez, é. E aí, a partir daí, eu pude fazer um estilo próprio de tatuagem. Então eu pude criar mais coisas que tivessem mais a ver com a galera, sabe? Tipo, a cor da pedra, a pedra do signo. Então isso me acrescentou mais no meu trabalho. Eu ainda tô aperfeiçoando muito ele, porque só faz 2 anos que eu faço. Espero aperfeiçoar muito mais, mas isso me trouxe muita coisa boa.
E é um trabalho muito complicado, né? Porque é meio tridimensional reproduzir a imagem de uma joia, né? Como você mostrou aí.
É.
E demora mais. Como é que você conseguiu dominar essa arte? Você foi fazendo... Não tem como treinar, né?
Porque então, só fazendo para treinar. Eu treino muito no iPad, que eu uso o iPad para desenho, né? Então, eu treino no iPad, eu treino em cada tatuagem, eu tento evoluir cada vez mais, sabe? Porque na vida é assim, né? A gente... Todo dia é um pouquinho mais. Então, eu aprendo em todos os lugares. Tipo, a convenção que eu fui aqui, teve vários artistas que me inspiraram de alguma forma. Não necessariamente que fazem o mesmo estilo que eu, mas que me inspiram de alguma forma em traços, em diferentes pigmentações, sabe? É por isso até que eu viajo muito, porque eu acho que a gente adquire muito conhecimento conhecendo outras culturas, outro tipo de tatuagem, outras pessoas. Então isso me ajuda muito a evoluir no meu trabalho também e a evoluir no meu pessoal também.
E falando dessa evolução do pessoal, você criou um projeto chamado We Are Diamonds. Nós somos diamantes. Então, assim, as pessoas também são preciosas para você?
São muito. As pessoas, para mim, são muito preciosas. É, eu tenho vários casos. Esse projeto começou no Brasil porque várias pessoas vinham atrás do meu trabalho e explicavam que elas não tinham dinheiro, não tinham condições de fazer o trabalho, mas que elas amavam e que elas precisavam para a vida delas. Me contavam toda a sua história e aí eu comecei a ficar emocionada com as histórias e decidi que eu iria tirar 2 dias por mês da minha vida, do meu trabalho, para me dedicar a essas pessoas, sabe? E aí eu comecei a tornar isso um projeto, mas até o projeto eu tenho ele há 3 anos. 2 anos que eu faço ele com as minhas joias. E há 1 ano atrás eram com as minhas tatuagens normais, sabe? Então, depois que eu criei esse estilo... a coisa foi ficando maior, porque esse foi um jeito que eu encontrei de agradecer a Deus e a todo mundo por todas as coisas boas que eu recebo, sabe? O meu projeto, ele é voltado para pessoas que tiveram, que não só cicatrizes, para todas as pessoas que têm cicatrizes, mas não só cicatrizes externas. Muitas das cicatrizes são internas, né? Como
são
a depressão,
difíceis,
são as mais difíceis. Como depressão, como transtorno borderline. Eu tive um caso lá no Brasil de uma menina que me procurou, que é a Pamela, uma fofa. Pamela, se você estiver me assistindo, ela teve uma fase ruim da vida dela em que ela teve esse transtorno borderline, onde ela se cortava, sabe? Eles procuram a dor para poder sanar um pouco o sofrimento. E ela me procurou e a gente fez um trabalho lindo, porque ela me deu algumas referências do que ela queria e ela disse que queria que eu fizesse uma mágica na vida dela. E aí a gente criou uma varinha mágica com as minhas joias, com os traços finos, e ela amou. E ela falou que realmente eu consegui fazer uma mágica na vida dela, dela melhorar e tudo. Então, isso tudo que acontece me deixa cada vez mais forte e cada vez mais querendo fazer mais pelos outros. Porque o que eu recebo de gratidão das pessoas é o que me faz dar sentido na minha vida, sabe? Então isso tem me ajudado muito e por isso, como esse programa fez muito sucesso, esse projeto fez muito sucesso no Brasil, eu resolvi tornar ele internacional também. E o meu primeiro lugar que eu fiz ele foi aqui em Melbourne, na convenção de Melbourne, que eu tive a oportunidade de participar, que eu fui muito bem recebida aqui pela galera toda da organização da convenção, que quis divulgar meu trabalho, que me ajudou em tudo.
Então você divulgou o seu trabalho We Are Diamonds, que você estava disponível para fazer essas artes, né, sobre cicatrizes, e recebeu uma resposta.
Isso, uma resposta muito boa aqui.
E como é que foi? Como é que essa pessoa chegou até você e um pouquinho da história dela?
Então, eu divulguei pelo meu Instagram o projeto que seria feito, o start dele aqui em Melbourne. E uma menina entrou em contato comigo, a Anne, me contou a história dela. Ela também tinha transtorno borderline e ela tinha algumas cicatrizes na perna de alguns cortes que ela mesma fez nela. E me mandou um e-mail me contando que ela teve problemas com os pais, hoje em dia ela mora sozinha. Então a história dela é uma história bem comovente. E eu decidi fazer o start do meu projeto com a Anne aqui no, na convenção de Melbourne. Ela foi uma fofa.
Quantos anos que ela tem?
Ela tem 19 anos.
19 anos.
Super novinha, mas super forte. Que ela saiu dessa, entendeu? Então ela quis marcar esse recomeço de vida, essa saída daquele problema, com uma tatuagem, com uma joia e com rosas, que pra ela, rosas é uma coisa muito importante pra ela também. Ela tem todo um significado lá pra ela, então... Eu amei fazer também.
E ela tinha, só para as pessoas entenderem, ela tinha alguns cortes que ela fez.
Então, ela tinha cicatrizes
mesma.
Na perna.
Na perna,
que ela mesma fez.
Que é uma autoflagelação, que é o transtorno...
Transtorno borderline,
que você falou.
Eles tentam sanar
a dor,
as preocupações, as dores internas com uma dor externa, sabe?
E você cuidando, assim, fazendo... E quando você fez a tatuagem, como é que você... O que você escolheu para ela?
Então, a gente conversou antes e eu, normalmente, eu faço a minha arte, mas eu também quero entender o que ela gosta, o que faz sentido para a vida dela, as cores que ela gosta, sabe? De repente, o signo dela, qual é a cor do signo dela. Por exemplo, a cor roxa, a cor lilás, ela tem todo um significado espiritual, sabe? De cura energética e tudo mais. Então, eu decidi colocar, eu ofereci para ela essa cor e ela amou também, porque ela falou que ela gostava. Então, a gente tenta compor uma arte que vai ter alguma energia legal para a pessoa, sabe? Ela gostava de rosas, para ela era importante as rosas. Tinha toda uma história lá com os avós e tal, eu não vou entrar muito em detalhes. Mas as rosas para ela tinha todo um significado, então a gente colocou as rosas com as minhas joias lilás. E eu acho que para ela calhou muito certo, sabe?
E o que ela falou para você quando você terminou? Como é que ela se sentiu? Como é que é? Porque daí é o que você recebe, é a gratidão das pessoas.
É, né? A gratidão.
Como é que ela se sentiu?
Ah, ela tava super feliz, minha filha, ela só sorria, entendeu? E aí eu também fico super feliz, porque também no começo dessa história toda, quando eu leio as histórias, quando eu sei de tudo que acontece, é meio triste, né? Meio punk, porque a gente não tá... né, acostumado com tudo isso. Então, eu choro junto, eu fico triste, eu tento entender, eu tento aconselhar, sabe? É muito legal isso que tá acontecendo comigo e com a minha vida toda. Eu tô aprendendo a lidar com tudo isso agora também, porque cada história é uma nova emoção, sabe? É uma nova história, então eu aprendo a lidar com isso todos os dias também. O que é importante para mim é o resultado final, é poder, com a minha arte... melhorar a vida das pessoas, sabe? Então eu tenho essa oportunidade. Isso é um presente de Deus pra mim, entendeu? E eu tenho que aproveitar e eu tenho que fazer isso pelas pessoas.
Quanto tempo você vai ficar aqui na Austrália?
Então, eu vou ficar 6 meses aqui na Austrália, porque eu decidi unir o útil ao agradável, além de tudo. Eu preciso estudar o inglês, o meu inglês é terrível. Em todos os lugares que eu vou do mundo, eu preciso que meu namorado vá comigo para ser tradutor, entendeu? Então eu decidi que eu vou estudar os 6 meses aqui. Eu tô com uma vida de estudante, de trabalho, de tudo junto. Minha filha, tá uma loucura, mas eu tô levando.
Maravilha, então tá aí. Então você já vai ficar esse tempo e vai continuar trabalhando. Além de estar estudando, você inclusive já tem esses pedidos para fazer para projeto social voluntário, o We Are Diamonds.
Agora dia 25, 26 e 27 de janeiro, eu tô indo também para a convenção da Califórnia, que é em Pasadena. Eu também tô levando o meu projeto para lá. E depois dessa convenção, em março, eu tenho aqui em Sydney. Gente, quem estiver ouvindo aí, quem estiver em Sydney e quiser fazer parte do meu projeto, é só entrar em contato pelo meu site e me contar a história toda, que eu vou ler uma por uma. E aí a gente pode fazer aí na convenção de Sydney, que é em março também. É em março, dia 23, 24, 25. Eu não me lembro direito, mas vocês podem checar lá no meu Instagram, que eu divulgo sempre lá.
E quando você recebe todas essas histórias, o que te leva para elas, assim, para escolher uma? Porque você me falou que recebe várias por mês, as pessoas, você já é bastante conhecida. O que que te leva para como é que você escolhe? Qual que é o teu critério? É um critério mais emocional? É a narrativa?
Então, é tudo junto, minha filha. Eu não sei como que eu escolho, mas eu escolho a que o meu coração mandar, sabe? Tipo, todas para mim, tipo assim, se eu pudesse fazer todas... Pra mim seria melhor, entendeu? Mas infelizmente eu tenho que trabalhar com outras coisas, eu tenho que fazer as outras coisas, mas dá uma dor no coração de deixar alguém de lado, gente, mas eu vou pela do coração, sabe? Pela aquela que eu me emocionei mais, que eu acho que tenha mais necessidade naquele momento, sabe? Eu sei que todas têm necessidades, mas naquele momento, qual que me tocou mais? Então é assim que eu escolho. É o único jeito que eu achei para escolher.
E, Carla, assim, você também iniciou esse projeto até como uma catarse pessoal sua, né? Você também passou por depressão e foi isso que te motivou. Como é que foi essa transição da sua depressão e dos problemas que você passou para a sua cura e transformar essa cura nesse projeto maravilhoso que não beneficiou só você, mas agora beneficia tantas outras pessoas?
Então, olha, eu não tenho explicação para isso. É Deus mesmo, sabe? Porque eu estava muito triste, eu não queria fazer nada da minha vida mais nesse período. Foi curto, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz. Esse período de tristeza, graças a Deus, foi curto na minha vida. Foi mais ou menos um mês e meio. E com esse meu trabalho, com essa minha ideia, tipo assim, Deus deve ter colocado esse projeto na minha cabeça e falou, vai menina, agora segue, entendeu? E desde então tem acontecido coisas incríveis, muitas oportunidades e eu tô seguindo, sabe? Então foi fazendo esses desenhos, foi fazendo o que eu gosto pra mim, fazendo pros outros o que seria bom pra mim, entendeu? É que me tirou daquela parte ruim da vida, que eu não me conformava com aquilo, porque eu nunca fui daquele jeito, entendeu? Então, graças a Deus, eu consegui sair bem rápido, o que muita gente não consegue, e por isso eu tô entendendo tudo isso agora, sabe? Eu nem sabia o que era que estava acontecendo comigo, mas eu consegui sair dessa, e aí eu resolvi apoiar todo mundo que quer sair também.
E eu estava olhando o seu trabalho através do vídeo e tal, as cicatrizes, elas têm um relevo na pele. Né? Então você faz aquele desenho em cima do relevo. É muito difícil fazer isso?
Então, olha só, a parte da cicatriz, ela é mais difícil de fazer.
Né?
Às vezes ela tem mais sensibilidade e às vezes ela não tem muita sensibilidade justamente por causa da cicatriz. Então a gente tem que criar o desenho, eu peço sempre uma foto da cicatriz, uma foto do local direitinho para me ver a parte que eu posso ocupar. E aí a gente procura colocar todos os disfarces possíveis, entendeu? Para disfarçar aquele relevo, porque o relevo mesmo, ele não é disfarçado. Ele não tem como sumir com ele, entendeu? Então eu tenho que criar uma sensação de que ele não está ali, entendeu? Então eu uso tudo que eu aprendi até hoje para fazer toda essa parte. Essa ideia é difícil e tatuar em cima dessa parte também é super difícil, porque imagina. Você tem que esticar muito bem a pele, sabe? Você tem que aplicar muito bem a tinta, não pode ficar muito tempo nessa área da cicatriz, então eu procuro criar desenhos que tirem o foco da cicatriz. Muitas vezes o desenho não tem uma cobertura total da cicatriz, mas como ele está ali, ele tira o foco da parte da cicatriz e ele fica uma coisa delicada, então para elas isso já resolve a vida, sabe? E para mim também.
Então, e o trabalho de tatuador, muita gente que nos acompanha, inclusive você está aqui na Austrália e é mais ou menos uma das capitais do mundo da tatuagem, né? A gente tem lojas a cada esquina, tem exposições, teve até uma exibição aqui no museu local, Museu da Imigração de Pessoas Tatuadas, né? A história das tatuagens que nasceu inclusive nos presídios, né? Que tem aqui muita gente tanto nos presídios como fora deles, todos tatuados. Como é que você vê essa cultura aqui na Austrália, vinda do Brasil, assim?
Então, eu tô há pouquíssimo tempo aqui, né? Então, o que eu pude observar é que tem muita gente tatuada aqui na Austrália, isso tem muito estúdio de tatuagem. As propagandas nas ruas daqui, eu pude observar, quando eu vinha para cá, a propaganda do Museu de Imigração daqui, tem a foto de duas pessoas tatuadas. Eu tava no shopping também uma vez, tinha uma foto lá fazendo uma propaganda de alguma coisa de massagem, não sei, também com uma pessoa tatuada. Então eu acho que não só aqui, como no mundo todo, essa história de preconceito, de tatuagem ser coisa de ex-presidiário ou presidiário, quebrou todo esse tabu. Hoje em dia, você ter uma tatuagem bem feita, porque tatuagem custa caro, não é barato, os materiais bons são caros. Então, passou a ser uma coisa de status hoje em dia a tatuagem. Então, quem pode exibir uma boa tatuagem é sinal que tá bem na vida, sabe? Que não depende muito de outras pessoas, que tá resolvido na sua vida financeira.
Mas eu acho também é fascinante a história da tatuagem como expressão num presídio ou fora dele.
É um ato de
desafio também, né?
Então, é que essa parte nunca era vista, porque era mal vista, entendeu?
Sim.
Então, quando saiu hoje essa parte, hoje em dia você consegue ver todas as partes boas da tatuagem. Uhum. Da liberdade de expressão, de você marcar alguma coisa que te fez sentido na vida, que você quer levar, entendeu? De algum, sei lá, algum parente seu que não tá mais aqui, você quer manter ali, você quer ter uma lembrança boa. Então, hoje em dia, como quebrou muitos tabus, você tem a parte boa da tatuagem, a arte boa da arte na pele, né, no caso.
E o trabalho do tatuador é muito difícil, assim, também se manter, viver disso, em qualquer lugar do mundo. Qual que é a sua dica para pessoas que gostariam de fazer mais tatuagens, para os tatuadores que estão lá nos ouvindo?
Então, gente, olha, graças a Deus eu não tive muito esse problema de... A minha agenda, ela vive sempre lotada. Como eu faço, eu acho que com o coração sempre foi. Então, você tem o retorno disso. Então, assim, uma dica que eu dou é fazer sempre com muito amor e dar o seu melhor, sabe? Aí a coisa funciona. Aí você consegue mais pessoas, você consegue ter trabalho sempre. Então, se você der seu melhor sempre, as pessoas vão divulgar por elas mesmas o seu trabalho. Então, trabalho não vai te faltar.
E é importante, talvez, também você ser você mesmo, né? Você tentar, porque o jeito que você coloca a sua arte, ela é uma expressão sua, única de você. Como a gente estava falando antes do programa, não existe um estilo australiano de tatuagem, ou brasileiro, ou francês. Existe um estilo pessoal do artista. Então, é importante também ter esse talento de expressar o que você sabe fazer, né? Expressar a sua arte através das suas mãos.
Ah, então, isso é super importante para mim. É por isso que eu até procuro ter uma conversa antes com a pessoa, porque para mim isso sempre foi um lance meio que de energia, de uma coisa mais forte.
Você não
forte
conseguiria fazer assim, sentar e fazer um
desenho?
Não,
não conseguiria.
Enfim,
se a pessoa chegasse, eu quero fazer isso aqui, ó. Então, eu sempre tive que modificar alguma coisa. Mesmo quando eu trabalhava com outros tipos de desenhos comerciais, eu tinha que modificar alguma coisa, eu tinha que perguntar para ela o que você gosta, o que faz sentido na sua vida, você tem alguma coisa que você ganhou de alguém importante para você sentimentalmente, qualquer coisa, eu tinha que encaixar alguma coisa que fizesse sentido na tatuagem, sabe? Então sempre foi assim.
E hoje você já masterizou essa arte, né? Você já consegue. Você
hoje,
ainda aprende com ela, aprende com as pessoas?
Todos os dias,
cada
minha
trabalho,
filha, eu aprendo com todo mundo todos os dias. Isso eu aprendo não só com o meu trabalho, eu aprendo aqui andando na rua, eu aprendo falando com qualquer
aqui
tipo de
rádio,
pessoa, aqui na rádio, eu aprendo. Ó, eu aprendo todo momento da vida, eu acho que a gente está vivendo justamente para poder aprender tudo, né? Tipo, tudo que a gente quiser aprender.
Tem alguma tatuagem que te marcou, que você, inesquecível, que você fez em você mesma ou em alguma pessoa?
Então,
e
todas têm... Não, seria injusto falar isso, porque assim, todas são muito importantes.
É que nem escolher um
todas
filho.
Tiveram,
é
a mesma coisa de escolher um filho. Minhas tatuagens, pra mim, eu até
favoritas.
Brinco. Teve uma moça que eu tatuei na Irlanda, que eu falei pra ela, eu falei, ai, essas daqui são minhas filhas pelo mundo, sabe? Então, realmente, eu considero como se fossem meus filhos. Então, não tem como eu escolher a preferida ou a que me marcou mais. Todas têm a sua parte importante, todas têm o seu significado à parte, tanto pra mim, quanto pra quem eu faço elas.
Só mais uma vez, você vai ficar aqui em Melbourne por seis meses em Melbourne, mas em março você vai estar em Sydney. Quem quiser te encontrar, você tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, Carla Mendes. A gente vai ficando, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. É muito popular essa linha, esse estilo?
Não é nada popular. No Brasil, eu sou a única que faz, assim, que leva isso como estilo, sabe? Aqui e na Austrália, eu não vi muitos também, eu vi alguns que fazem, mas não sei direito, não sei ao certo quem é, eu preciso dar uma analisada, porque eu tô há pouquíssimo tempo aqui, ainda tô toda meio atrapalhada, mas não é um estilo comum de tatuagem, não.
Eu imagino que por causa da tridimensionalidade, aquela coisa 3D que você faz, é muito difícil, e também a linha fina de fazer, e também essa relação que você tem com o tatuado, né, essa coisa, essa troca de experiência. Você se abre um pouco para a pessoa que você está tatuando, como ela se abre para você?
Ah, minha filha, eu conto a vida. Eu conto a minha vida para ela e ela conta dela para mim. A gente tem muito tempo ali, normalmente. Uma
a gente
tatuagem...
faz isso como jornalista.
Então, normalmente são 7 horas cada tatuagem, então tem muito tempo para rolar ali conversa.
E se a pessoa chorar, você chora.
Choro
também.
Junto, ah, choro junto. Tem um monte que vai lá e me conta, aí olha pra tatuagem, chora, eu choro também. Eu peço, por favor, não chora que eu vou chorar, e aí não adianta, e todo mundo chora. É, mas é uma delícia.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.